Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast do Laranja Pulsante. Assim como nós fizemos nas oitavas de final do NBB, agora a gente volta para relembrar tudo o que aconteceu nas oitavas e já projetar também os confrontos de quartas de final que tem início nessa sexta-feira. E para isso a gente traz um convidado diferente. Diferente em termos, né? Ele também é da Locomotiva Esportiva, divide espaço nos eventos, nas partidas com a gente. Fábio Toledo. Fala, Fábio.
Pedro, muito obrigado pelo convite, né, cara? Já virou um crossover, né? Famoso do basquete nacional, essa parceria aí de Locomotiva Esportiva com Laranja Pulsante, né? Mais que os crossovers de Hércules e Xena, Princesa Guerreira, Tartaruga Ninja Power Rangers, ou Neto, Mauro César Pereira e Aloysio Chulapa, acho que é um crossover muito importante, né, pro basquete brasileiro, né? Laranja Pulsante, Locomotiva Esportiva, dividindo aí os podcasts. Mais uma vez, é um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, é isso que você falou, a gente se encontra aí em vários podcasts, a gente tem uma sintonia aí que vem de cobrir alguns jogos, principalmente no interior paulista, outros em São Paulo, semifinais do NBB, finais,
Viagens, né?
viagens também juntos. Então isso é muito importante porque a gente tem aquela familiaridade para gravar podcast juntos e tal, isso impacta bastante na produção de conteúdo, né? Bom, Fábio, antes da gente começar a falar das quartas de final, queria dar uma relembrada aqui na como que ficou as oitavas de final, né? Como que as equipes chegam para essas quartas de final. Bom, vamos lá. Nas oitavas de final, nós tivemos quatro séries, obviamente, né? Os quatro primeiros classificados já entraram diretamente nas quartas de final. E aí, do quinto ao 12º, rolou aquela disputa de melhor de três partidas para conhecer os outros quatro classificados. Os confrontos foram, até certo ponto, bem equilibrados, né? Dois jogos foram para a terceira partida, que foi o caso de Bauru e Minas, vencido pelo Bauru Basquete. O caso também de Brasília e Corinthians, vencido pelo Corinthians. Agora, os outros dois jogos, não. Foram duas varridas, digamos assim. O confronto entre São José e Botafogo. O Botafogo levou a melhor, mas teve um certo equilíbrio. Agora, entre Basquete Cearense e Paulistano, uma grande surpresa, né? O Paulistano varreu o Paulistano, que tinha o mando de quadra, a melhor campanha. Mas na pós-temporada, o que a gente viu foi um domínio nos dois jogos do Carcará.
Pois é, o basquete cearense ele entrou como o underdog, né, nessas oitavas de final. O time menos cotado para passar de fase, até mesmo no podcast da Locomotiva, tava eu e o Lipe Souza, né, junto com o Guanais, e a gente até tava, né, bancando uma vitória do Paulistano, possivelmente por 2-0, mas no final das contas, quem tomou 2-0 foi o Paulistano. É até difícil a gente falar em varrida, né, em confronto melhor de três, porque duas vitórias ali já acaba, né? Então é até estranho a gente falar em varrida. Mas de fato, né, aconteceu essa varrida do Carcará sobre o Paulistano, né, o Tigre. E do outro lado, né, o Botafogo com o São José, dois bons jogos. Bons jogos em termos de emoção, né, não em qualidade, mas no final das contas. Algumas qualidades individuais do Botafogo prevaleceram, né, para garantir essas duas vitórias aí sem precisar de um terceiro jogo.
Exatamente. Foi dois confrontos aí, a gente esperava um nível técnico maior, mas o que a gente viu, principalmente na série aí do São José e do Botafogo, foi exatamente o que você falou. Muito mais no briga individual de alguns nomes, como Jamal, Cauê, na reta final da partida, do que propriamente um repertório mais extenso das equipes, né? Foi uma série aí nivelada um pouco mais para baixo. Mas ainda assim as equipes chegam. Com uma boa condição nessas quartas de final, né? A gente já vê uma preocupação maior por parte dos clubes da Liga Nacional de ter encurtado essa série de oitavas de final, justamente para diminuir o impacto do tempo que as equipes previamente classificadas às quartas de final teriam, porque elas vão ter tempo para recuperar alguns jogadores, tiveram esse tempo, né, para recuperar alguns jogadores, também para aperfeiçoar as questões táticas, mas elas não têm o ritmo de jogo que essas equipes chegam agora para as quartas de final, né?
Pois é, e teve praticamente o quê? Uns 12 dias, né? Essas equipes aí que ficaram de fora. Um pouco mais de 12, uns 15 dias sem ter um jogo, né?
Isso.
Mas se você for ver aí das oitavas, né? Eu até pensava que os confrontos das oitavas iam ser bem interessantes, bem disputados. Os das quartas, nem tanto, por conta da diferença que teve no, na fase classificatória. Aí a partir da semifinal ia voltar a ser bastante equilibrado. Mas com a melhora de algumas equipes das oitavas, talvez possa acontecer, né? Alguma surpresa também nas quartas.
Exato. Geralmente acontece isso, né? Com exceção da temporada do NBB 9, que o Bogo foi campeão e todos os quatro primeiros acabaram caindo nas quartas de final, justamente por esse tempo um pouco maior, que até então eram cinco jogos em todas as etapas da pós-temporada. Isso vem. O nivelamento vem se tornando um pouco mais próximo, né? E aí já acaba deixando de lado o desempenho que. Franca, Flamengo, Pinheiros e até mesmo Bongi tiveram na temporada regular, né? Destoando dessas equipes aí do segundo escalão.
Pois é, e ainda, né, nas oitavas, né, para comentar também sobre os dois outros jogos, né, que a gente não falou ainda, do Bauru e Minas, teve, é muito possivelmente, após o primeiro jogo, né, Bauru não terminou tão bem, né, não fez uma, passou por problemas que passou durante a fase de classificação, então muito se duvidou sobre essa retomada do Bauru na série mesmo contra o Minas, mas jogando em casa o time conseguiu se recuperar e terminou muito bem, né? Principalmente no terceiro jogo quando venceu aí por mais de 20 pontos. Eu acho que isso também fortalece a equipe para as quartas de final, uma equipe que chega bem por causa desse resultado nas oitavas. Com o Corinthians também dá para dizer a mesma coisa, né? Porque foram três jogos muito complicados contra o Brasília, apesar de serem duas equipes que comparado com as equipes do G4, talvez não esteja no mesmo nível, mas pela disputa que teve, né, dá para se falar, né, um bom basquete que o Corinthians mostrou, assim como o Brasília, o Corinthians, né, que passou de fase e chega bem também para as quartas de final, embora tanto para Bauru como para Cearense, como para Botafogo ou pro Corinthians, encarar essas quatro equipes do G4 vai ser complicado.
Sim, exatamente, né? A gente tinha mencionado com mais ênfase aí as classificações do basquete cearense e também do Botafogo, mas tanto o Bauru quanto o Corinthians tiveram uma série dura, né? A gente conversando com o Guanais num podcast que nós gravamos nas oitavas de final, a gente esperava que talvez fossem as séries mais equilibradas mesmo, né? E isso se confirmou, chegando até o terceiro decisivo confronto. E, de um modo geral, todo mundo sabe que o Bauru não fez uma temporada regular muito boa, longe disso. Mas a equipe ganha força, o Corinthians também ganha força, né? Ficou pressionado por sair atrás contra o Brasília e também nos jogos ter desvantagem em boa parte do período. Mas teve força para buscar a recuperação, virar a partida e confirmar a classificação. Eu acho que esse elemento aí, tanto no, na classificação bauruense quanto na Alvinegra, dão uma ponta de esperança para o seu torcedor. Porque se somar esse crescimento de produção na pós-temporada, e a gente sabia que isso ia acontecer, porque o Bauru habitualmente tem uma pós-temporada mais satisfatória do que a temporada regular, e o Corinthians teria o apoio da torcida, tem jogadores experientes no elenco, isso somado com ritmo de jogo, pode dar um caldo interessante para as quartas de final.
Sim, principalmente porque se a gente levar em consideração essas equipes do G4, eu pelo menos, né, na minha visão, Franca e Flamengo são as equipes mais complicadas de se enfrentar. E para as equipes que vieram das oitavas de final, pela diferença que tiveram na fase de classificação, é complicado, né, elas encararem, né, essas duas equipes de frente. Mas justamente o Bauru e o Corinthians que tiveram essas tensões, essas exigências maiores nas oitavas, né, para ganharam, inclusive, por conta disso, uma sequência de jogo, né, para as quartas de final. Então, isso garante, né, que as equipes cheguem, né, contra Franca e Flamengo bastante, pelo menos acreditando, né, numa possível classificação.
Exato. Bom, a gente já deu um panorama aqui geral, Vamos então falar propriamente das quartas de final, né? Acho que a gente já tinha debatido isso anteriormente, das oitavas de final, também através da cobertura que a gente fez no Laranja, você também fez na Locomotiva Esportiva. Acho que já deu pra galera ter uma ideia geral de o que aconteceu nas oitavas de final. Agora, eu vou pegar aqui a tabela do NBB das quartas de final. O primeiro jogo está marcado para essa sexta-feira entre Botafogo e Pinheiros, no Rio de Janeiro, né? O Pinheiros tem mando de quadra, então tem o direito de fazer, se preciso, três jogos ao lado do seu torcedor. Aqui a gente tem a tabela apenas dos três primeiros jogos, né? A tabela não foi ainda destrinchada completamente. Bom, vamos lá. Então, essa primeira rodada, antes da gente entrar nos confrontos, vamos repassar. Começa, como eu já disse, Botafogo e Pinheiros, sexta-feira, às 9h10, com transmissão da Fox Sports no Rio de Janeiro, na casa do Botafogo. Depois, no sábado, dois jogos. O clássico é nacional, né? Importado do futebol, porque é a primeira temporada do Corinthians no NBB. Corinthians e Flamengo, no ginásio Vladimir Marques, na tradicional transmissão da Band, às 2h. Depois, no final da tarde, basquete cearense e Mogi, às 6 horas. Esse confronto em Fortaleza ainda não tem uma definição em relação à transmissão. Isso é um ponto que foi bem criticado, pelos torcedores do Carcará, porque foi prometido, como já vinha sendo uma tônica aí nas últimas temporadas, que todos os jogos da pós-temporada fossem transmitidos. E o segundo jogo, acabou sendo no mesmo dia do confronto do Bauru em Minas. E foi feita uma preferência pela transmissão do terceiro duelo entre o Dragão e a equipe de Belo Horizonte. E aí, né, não acabou rolando o terceiro jogo entre Basquete Cearense, equipe, e Paulistano, porque a equipe do Carcará varreu, e não rolou a transmissão. Então a gente ainda não sabe como que vai ser feita essa transmissão entre Basquete Cearense e Mogi. Talvez a Liga faça a transmissão aí, através do Twitter, do Facebook, tá definido por enquanto, vamos passar adiante. E fechando essa primeira rodada na terça-feira, Bauru Basquete e Franca no interior paulista, na Casa do Dragão, às 9 horas com transmissão da Fox Sports. São quatro confrontos extremamente equilibrados. Vamos começar então, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, com a equipe melhor classificada, dentre todas as envolvidas, né? Que seria Franca. Então, confronto entre Bauru e Franca. Tem aqui alguns números, Fábio, antes de eu te passar a bola, pra gente ter uma ideia, né? São dois rivais históricos aí, né? Já fizeram mais de 25 jogos ao longo do NBB, com algumas partidas bem emblemáticas. E nessa temporada, a vantagem é francana, né? Foram duas partidas na primeira fase com dois triunfos. No primeiro turno, Franca veio até Bauru, ganhou por 70 a 69. Bauru ditou o ritmo da partida, mas no final não conseguiu fechar. Já no segundo turno, um domínio total de Franca, venceu por 88 a 71. Um confronto que o placar em alguns momentos foi até mais elástico, mas no final rolou aquele espaço para atletas da segunda unidade. Enfim, né? Acabou diminuindo um pouco a diferença no marcador. Fábio, o que você espera desse confronto, cara?
Franca tem, né, essa melhor campanha, tem, penso eu, o elenco mais redondo, né, mais preparado para pós-temporada, né, para os playoffs, mas vai encarar um Bauru Basquete que cresceu nas oitavas de final, né. É um time que tem experiência, que tem jogadores que podem fazer a diferença. Você vê, por exemplo, um jogador que cresceu bastante nas oitavas de final, né? O Larry Taylor fez pelo menos dois bons jogos ali, principalmente, né, o terceiro, que ele voltou a ser o alienígena, né, dos tempos áureos, né, dele, e mesmo aos 39 anos jogando bem pra caramba. Mas por outro lado você tem o Franca, que conta com o retorno do Hetsheim, é isso, né?
Provavelmente sim, né? Tá em fase final ali de recuperação.
Então você tem um reforço muito importante, né, pro Franca, porque além do desempenho dos jogadores mais experientes do Bauru, você tem o Lucas Mariano também, que fez uma oitava de final muito boa também, né, vem sendo um cara muito dominante no garrafão, e também com bolas de fora, né, bolas de três. No jogo 3 contra o Minas ele mostrou muita vontade ali, né, para marcar até jogadores mais baixos ali, armador. Então, vai ser muito interessante esse duelo do Redshammer com o Lucas Mariano. Vamos ver como que vai ser a condição física do Redshammer, se ele realmente voltar, né? E é um duelo muito interessante porque o Franca tem um poder ofensivo muito bom, né? Com o David Jackson, com o Lucas Dias, uma armação bem interessante com o Elinho, o próprio Alexei também, que vem bem do banco, e também mostra qualidades defensivas, né? Que você vê, por exemplo, tem o Jimmy, tem o Cipollini, que fez um bom trabalho no Garrafão. Então, em teoria, poderia ser um. Tende a ser um confronto equilibrado. Mas aí vai depender de como o Bauru entra no jogo também, né? Da mesma forma que eu falei da melhora da equipe nas oitavas de final, o Bauru foi conhecido na temporada pela irregularidade, né? Então, de fazer um ou dois jogos bons e possível terceiro já ir mal, ter uma queda de rendimento em sequência. Então vai depender de como o Bauru vai entrar no jogo e como o Franca vai entrar no jogo também, né? Porque é uma equipe que na fase regular até foi bem, né? Mas você vê, por exemplo, na Liga das Américas já não teve um desempenho tão bom, né? E acabou ficando de fora até mesmo do Final Four. Mesmo jogando na casa do Franca, né? Na semifinal da Liga das Américas. Então vai ser. É um confronto que. Você tá vendo que eu falei tanto, mas eu não falei favoritos, nada, né? Porque tem essa indefinição aí, né? Por conta de como vai ser a postura das equipes, né? Para esse confronto.
Dois termos que você usou chamou bastante atenção, né? Questão de favoritos e também de momentos, né? Eu acho que clássico geralmente se resume a esses dois fundamentos, né? Clássico a gente sabe que é difícil apontar um favorito, né? Embora o Franca tenha feito uma temporada de uma forma geral mais sólida, teve a melhor campanha da primeira fase com 23 vitórias e apenas 3 derrotas, né? Um aproveitamento espetacular, o Bauru tenha ficado maior parte do tempo lá na parte de baixo, terminou na oitava posição ali numa arrancada final. Mas a gente vê exatamente o que você falou, as equipes tiveram algumas oscilações na temporada, né? E isso deixa o confronto, que já, por ser um clássico, já seria imprevisível, um pouquinho ainda mais imprevisível, né? Logo começou a temporada melhor, quando eu digo a temporada, não apenas o NBB, mas a temporada de uma maneira geral, né? No estadual, dominou ali a primeiro, segundo turno da fase de classificação e caiu justamente para o Franca nas semifinais, né? Até aquela altura, o trabalho do Elinho era bastante contestado, estava pressionado, né? Já não vinha de um ano muito positivo na temporada passada, estava extremamente contestado. E a vitória de Franca sobre Bauru ali na primeira, na nas semifinais do Campeonato Paulista mudou o panorama das equipes, né? Dali para frente, Bauru conviveu com uma série de problemas, tanto de ordem médica, problemas táticos também, técnicos, alguns jogadores acabaram perdendo ali tudo que vinham fazendo de positivo, e o time acabou entrando ali numa bola de neve. Por outro lado, Franca deslanchou, né? Foi campeão paulista, campeão da Liga Sul-Americana, dominou o NBB, mas como você disse, acabou decepcionando na Liga das Américas. É uma oportunidade da gente ver duas equipes com estilo de jogo completamente diferentes, porque como você já disse, o Franca tem o melhor ataque da competição, com média de 86 pontos e meio por partida, e Bauru já não. Bauru, ele, principalmente nesse momento de reconstrução na reta final, tem escorado sua crescente no sistema defensivo. Isso é uma marca do Demetrios, algumas temporadas, desde que chegou no Dragão, mas desde quando ele era ainda lá do Limeira e tal, que ele privilegiava o sistema defensivo, um jogo mais assim, pegado, para poder sair na transição, enfim. Isso a gente já vê um Bauru defendendo melhor. E até depois, né, da vitória do Bauru sobre o Minas, eu conversei com um pouquinho com o Lucas Mariano, justamente disso. E ele falou: olha, a gente sabe que o Franca vive um momento melhor, tem certo favoritismo pela campanha que fez, pela temporada que fez, excepcional. Mas é clássico, a gente está se preparando para isso, a gente vem num momento positivo, E a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma partida muito boa do ponto de vista defensivo, mas também, sobretudo, do aspecto emocional. Várias vezes a gente vê Bauru fazendo bons jogos, mas se perdendo em alguns momentos e ali toma uma sequência que compromete o desempenho. Você acha que para a série ter uma durabilidade, um equilíbrio maior, passa justamente por esse crescimento de produção do Bauru, por esse nível de concentração para enfrentar um adversário tão poderoso, que você já dimensionou aí alguns pontos positivos do Franca?
Com certeza, né? O Bauru pecou muito, né, pela falta de concentração em muitas partidas, né, na fase classificatória. Erros de deixando vazios ali na marcação, para cedendo rebotes ofensivos, né? Então, isso aconteceu durante a temporada, né? Muito dessa irregularidade da equipe foi por conta disso também. Contra a Franca, né, você tem que estar totalmente concentrado. É uma fase quarta de final onde você tem que estar prestando atenção no jogo, né? O bom momento do Bauru, ele passa muito por essa qualidade defensiva que é voltada ali, né, para atenção total, né, para concentração total diante do ataque do adversário. Contra Minas, por exemplo, né, na interceptação de passes ali, na pressão, figuras mais individuais ali do time mineiro, é uma coisa que talvez não aconteça tanto contra a Franca, que é um time que combina mais equipe, né, e o Lucas Dias, que são bons pontuadores, né, mas você vê que o Cipollini também pode aparecer. Esse Dregóis vindo do banco, que pode muito bem usar o próprio Didi. Tem que ter essa concentração total, né, da equipe bauruense, não apenas também no seu quinteto inicial, mas também, né, nos jogadores que vêm do banco. O Gustavo Basile, que fez um bom jogo 2 contra Minas, por exemplo. Precisa estar atento, o Cauê Verzola também, que é um cara bastante importante nessa rotação da equipe, Enzo. Então, é claro, ataque muito forte, né, para qualquer dificuldade, mas a defesa bauruense também tem qualidade suficiente, né, se atuar no seu melhor momento, né, sua melhor. Tem condições de bater de frente com Franca.
E é interessante a gente ver que em meio a toda essa rivalidade, né, principalmente pelo lado do Franca, né, o Bauru nos últimos anos acabou se tornando um algoz aí da equipe francana, com destaque para a temporada passada, que Franca chegou na mesma condição, talvez um favoritismo um pouco menor, porque classificou em quarto, Bauru em quinto, mas tinha o mando de quadra, né, teve esse período de descanso para recuperar alguns jogadores, e tinha o mando de quadra, e acabou tomando um 3-0 do Bauru ali, que custou uma reformulação geral no elenco, né? Em meio a toda essa rivalidade, essa perspectiva de uma revanche, por parte do elenco francano, teve ali, pelo que a gente, ficou sabendo, uma boa relação entre as diretorias para que o primeiro jogo da série fosse disputado na terça-feira. Por quê? Porque a equipe francana não tá contando ainda com o Didi. Ele tá nos Estados Unidos participando de um camp. E ele não retornaria a tempo se o confronto fosse no sábado ou até mesmo na sexta-feira, né? Abrindo ali as oitavas de final. E aí rolou um bate-papo saudável entre as duas diretorias, pelo que a gente ficou sabendo. E ficou definido que o primeiro jogo seria na terça-feira, né? É difícil a gente ver isso. Dois rivais que estão disputando uma vaga direta aí para as semifinais. Um momento importantíssimo. Haver esse diálogo, né? Que é muito bom para quem vai acompanhar o espetáculo, né? Afinal de contas, são duas equipes, como você disse, qualificadas, e você não ter o Didi, que é um dos atletas que mais evoluíram nessa temporada, que tá com expectativa de ingressar na NBA, seria ruim pro espetáculo, né?
Sim, e até é muito bom, né, você ver que por mais que tenha rivalidade entre a torcida, né, entre os torcedores, as diretorias são próximas, né, não não é a primeira vez que isso acontece também, né? Tem muitas, inclusive tem muitas ações conjuntas, né? De redes sociais, das duas equipes, de um mascote com o outro, então é muito legal ver isso também.
Bom, Fábio, agora acho que a gente já falou bastante Bauru e Franca, né? Vamos passar então para Flamengo e Corinthians, né? Outro clássico, digamos assim, né? Algumas pessoas não consideram, e até com sobre um bom argumento, já que é a primeira temporada do Corinthians no NBB, mas é um clássico que vem do futebol pro basquete. O Flamengo já está estabelecido há algumas temporadas, é o maior campeão do NBB com 5 conquistas. Contra o Corinthians, que chegou para essa temporada, já conseguiu o passaporte para os playoffs, avançou de fase ao eliminar o Brasília, mas nos primeiros embates entre eles, né, duas vitórias do Flamengo, né, fazendo valer a superioridade técnica. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 72 a 64 no Rio de Janeiro. No segundo turno, mesmo em São Paulo, um placar bem elástico. Corinthians 68, Flamengo 91. O que você imagina que seja essa série aí?
Esse último jogo aí foi bem complicado, né, pro Corinthians. Inclusive tinha um ginásio lotado ainda, né, no Lamir Marques. Mas é até interessante ver que talvez eu não considere também um clássico do basquete, né? Mas eles já se enfrentaram anteriormente, né? Eu vi aqui que a última partida entre eles foi em 1997, né? Antes do NBB desse ano, né, foi em 1997, quando o Corinthians ainda tinha o Oscar. Então, tem um histórico, né, que vem do basquete, mas principalmente essa rivalidade é futebolística, né, as duas maiores torcidas do Brasil. Em termos deste NBB, né, o Flamengo teve um início complicado, né. A primeira fase do Flamengo teve mais altos do que baixos, de fato, mas alguns momentos em confrontos diretos, né, de equipes do G4 atrapalharam, né, um pouco a classificação do Flamengo, que ainda assim terminou na segunda posição. Eu vejo que talvez ao contrário do último do confronto de Franca e Bauru, a gente vê um favoritismo maior ali por parte do Flamengo, tem um elenco mais interessante. Termos de rotação, né? Corinthians, você tem até um quinteto legal, com Parodi, Fuller, Humberto, Jovanoni e Teichmann, né? Que são caras que, principalmente, você tem o Fuller e o Parodi, eles são caras que, desde a fase classificatória, estão muito bem, né? Mas você vê nessa última série contra o Brasília, você vê a importância de um Teichmann, de um Jovanoni, né? Dois caras experientes. Até o próprio jogo 3 contra o Brasil. Então, o quinteto do Corinthians é muito interessante de se ver. O problema é que o Flamengo, ele tem uma base um pouco maior, né? Não é só o quinteto, né? Não é só se você tem o Balbi, Derick, Marquinhos, Olivinha e Varejão, vamos dizer assim, que é o quinteto talvez ideal, né? Principal do Flamengo. Mas você tem muitas opções de fora, né? Você tem o Davi que pode aparecer, o Crescenzi, Jonathan, Nesbitt, são caras que podem aparecer. Caras que têm alguma experiência já, né, no NBB, na disputa até o final, né? O próprio Nesbitt, Jonathan, Derick já foram, são os atuais campeões, né? Vieram do Paulistano, Gustavinho também, duas finais seguidas aí do NBB. Então, talvez a experiência do Flamengo conte mais do que a experiência do Corinthians por ter Jovanoni, Teichmann, que são, e Chilton, né? Que são os caras com mais rodagem de playoffs, né, do NBB.
Eu acho que essa profundidade aí reflete bem os objetivos que os clubes têm para a temporada, né? O Flamengo foi montado para disputar o título, né? Depois de algumas duas, se não me engano, temporadas de fora da decisão, foi feita uma reformulação, praticamente trouxe toda a base campeã com o Paulistano para o Rio de Janeiro, né? Encabeçada ali pelo Gustavinho e por todos os jogadores que ele tinha confiança. Foi montado para chegar à final depois de duas temporadas aí de um hiato. Já o Corinthians não, foi montado, subiu da Liga Ouro ali, a princípio ali um início de projeto no NBB. Era para consolidar a imagem do clube na Liga Nacional, angariar novos adeptos, porque a gente sabe que muitos torcedores que acompanham o time nos estádios de futebol, principalmente nos jogos da Arena Corinthians, ainda não incorporaram a ideia do basquete, né? Embora tenha, assim como o Flamengo, os ingressos não são cobrados, a entrada é gratuita, isso seja uma forma de incentivar, o Flamengo já está estabelecido e o Corinthians não, né? A gente vê que o público tem crescido nos jogos do Vladimir Marques, eu acho que isso vai ser importante se o Corinthians quiser surpreender o Flamengo, equilibrar um pouco as ações, mas do ponto de vista técnico é uma diferença bem grande, né? Você comentou do crescimento aí do Humberto, do Giovanoni, do Teichmann, que conseguiram resolver a parada ali contra o Brasília, principalmente por conta do desempenho do Ronald e do Graterol na área pintada, né? Foi muito bem povoado ali pelos alas pivôs alvinegros. Mas contra o Flamengo, como você disse, não são dois, três jogadores. O Flamengo tem um elenco inteiro, né? Várias vezes, quando você cita o quinteto titular, é o quinteto que mais foi utilizado, né? Porque várias vezes o Gustavinho promoveu trocas de acordo com adversários. Isso é interessante observar toda essa questão de estratégia que o Gustavinho, de conhecimento que ele tem das peças à disposição, né?
Sim. Sim, é um cara que ele montou, né, o elenco do Flamengo praticamente, né, porque houve essa reformulação, né, da equipe, então ele foi responsável por trazer os jogadores, né, muitos deles ele já conhecia no paulistano, e isso também favoreceu, né, essa adaptação do Flamengo ao jogo dele, né?
Então, cara, justamente o Gustavinho chegou, montou o elenco ali conforme ele achou válido, né? Trouxe várias peças interessantes. Mas embora a gente fale desse elenco ali super profundo, alguns nomes ainda carecem de um encaixe melhor, né? E isso foi muito cobrado porque, apesar da campanha positiva, o time ali acabou devendo em alguns momentos da temporada, né? Tanto é que foram o Franca e o Pinheiros que, em 90% ali da temporada regular, lideraram o campeonato, né? O Franca, a maior parte, o Pinheiro chegou a passar à frente, mas em nenhum momento o Flamengo liderou a competição. E isso foi bastante cobrado justamente por causa dessa profundidade no elenco. A expectativa que fica é que nesses 15 aí dias de pausas, que o Gustavinho tenha conseguido dar uma consistência maior, principalmente para os atletas da segunda unidade, né? Eles entravam um pouco ali perdidos do ponto de vista tático, a gente não via uma fluidez no ataque do Flamengo, né? E isso para um time que investe tão pesado é um pouco preocupante, né?
Sim, e o time tropeçou em confrontos importantes, em jogos decisivos. Isso foi muito no primeiro turno, né, que a equipe praticamente não ganhou confrontos diretos, né, contra, acho que Mogi, Pinheiros, Franca, Paulistano, teve grandes vitórias, assim. No retorno ainda conseguiu algumas coisas que levaram o Flamengo a alcançar a vice-liderança, né? Mas de fato, né, momentos decisivos ainda o Flamengo custa ainda a ter bons resultados. Mas se você vê no elenco do Flamengo, você vê caras que, por ser playoffs, né, eles vão aparecer muito bem. Marquinhos, por exemplo, né, que é um cara que tem muita experiência nos playoffs e um cara que rende bastante nos playoffs, sempre que atua. Às vezes o Flamengo pode não tá rendendo o suficiente, como nas últimas temporadas, mas o Marquinhos aparece bem. Então, vai ser interessante ver, né, o desempenho do Marquinhos nessa série, e principalmente dos caras que eu vejo que são, talvez um diferencial, não sei se dá pra dizer assim, que é o Bob e Varejão, né? Vamos ver o desempenho do Varejão nesses playoffs, que vai ser interessante também. O Bob teve uma boa temporada regular, né? Mas também a gente não conhece muito como que ele é na pós-temporada, se o desempenho dele melhora, se o Corinthians consegue fazer um trabalho defensivo para anular, né, o Bob, que é muito difícil. Então, é um duelo interessante, né, nessas quartas de final também. É até interessante ver também que Parodi contra Balbi, né, que são os dois armadores estrangeiros aí que mais esquentou os corações aí dos torcedores do Flamengo e do Corinthians.
Sim, é um confronto extremamente interessante, né, sobre esse ponto de vista. Vocês gravaram um podcast, você e o Lucas, já dando os palpites para as premiações individuais, e muito se falou da trinca de armadores estrangeiros que vieram para o Brasil e mudaram as equipes, né? Nessa série a gente tem dois deles, né, o Parodi e o Balbi. Mas a gente não pode também esquecer o Sadiq, que fez uma excelente temporada com o São José. Então vai ser um confronto interessante. Mas antes de a gente passar para o próximo embate, eu queria só saber a opinião de você a respeito de dois pontos importantes: um positivo e um negativo. Vou começar com o negativo primeiro, depois a gente termina em alta sobre um cara espetacular. Mas vamos lá. Esse confronto entre Corinthians e Flamengo, a gente falou do peso que as equipes têm, são as duas principais torcidas do país. E, cara, me entristece muito saber que a série será disputada com torcida única. Eu acho isso uma. Sabe, os jogos de torcida única, acho que pra mim dá aquela broxada enorme, porque, poxa, não é possível que as autoridades não tenham condições de garantir a segurança de torcedores de dois clubes. A gente sabe que tem alguns vândalos travestidos de torcedores ali que acabam dando margem para isso, mas poxa, prepara um efetivo maior, né, um esquema mais elaborado para que todo mundo possa fazer parte desse espetáculo, né? Agora, bom, queria ouvir a opinião de você sobre isso, e já emendando também sobre o Fuller. Na última semana saiu uma reportagem do UOL contando a história de vida dele, uma história linda de superação, né? Passou por diversas adversidades. E no final do terceiro jogo contra o Brasília, ele não fez uma série de destaque, né? Foi muito bem marcado. E a gente viu quanto ele estava dando sangue ali para classificar a equipe. E no final ele acabou com uma cena linda ali, trazendo um garotinho que tem câncer para a quadra para comemorar junto do elenco. E é que você comentasse primeiro desse aspecto aí da torcida única, que para mim é muito triste, e depois desse personagem que se tornou o Fuller, né? A gente já sabe da qualidade dele dentro de quadra, mas a gente viu um ser humano ali diferenciado também.
Bom, no caso da torcida única é lamentável, né? Porque se você for ver de todas as equipes aí potencial, de todas as equipes dos playoffs ou do próprio NBB, né? As que têm mais possibilidade de lotar de qualquer ginásio que for é de Flamengo e de Corinthians, né? Que são torcida de massa, né? Do esporte, não só do futebol, né? Que a torcida vai estar em todos os lugares que for. Seria um momento de. Talvez seja um momento único, né? De você ter duas torcidas dividindo, né, o ginásio para. Isso seria um. Como se pode dizer?
Um atrativo a mais, né?
Um atrativo, né? Dá uma embalagem para o jogo muito boa, né? Uma forma de vender o espetáculo, né? E seria muito interessante ter essa torcida única. Mas é complicado, né? Porque se estoura alguma coisa ali, aí vão culpar a primeira coisa, né? Tem as duas torcidas ali. Isso, esse negócio de torcida única nunca resolveu nada, na verdade, né? Porque o próprio Flamengo e o Vasco, que teve torcida única, as torcidas do Flamengo brigaram só entre elas. Então, não tem muita lógica parte disso, né? Mas se estoura uma briga entre torcidas, vão culpar esse fato de não ser torcida única. É um negócio que é complicado, né? Você não tem uma saída mais correta, assim. Porque o ginásio tem muita briga de torcida em estádio, né? Que é um espaço mais amplo, né? O ginásio é uma coisa mais aproximada, mais encurtada, né? Por mais que seja no Parque São Jorge, lá no Vladimir Marques, que seja grande, é bem mais curto do que um estádio de futebol, por exemplo. Então, fazer um esquema de segurança ali é complicado. Mas eu acho que esse fato também não tem muito a ver com o fato de banir uma torcida adversária, né? Quando o mando da equipe que tá lá mandando o jogo. Eu acho que é muito complicado você falar de torcida única, principalmente quando você tem essas duas potências, né, do esporte brasileiro, que é o caso de Flamengo e Corinthians. No caso do Fuller, é um cara que, sem saber a história dele, né, já era muito bom, né? Um cara que tem uma conversa muito boa, né? Você via pelas entrevistas dele, né, pelo carisma que ele sempre apresentou, e você vê na entrevista, naquele texto que ele fez, né, pro UOL, que a história de vida dele é muito mais, né, nobre do que o comportamento dele, né? E o comportamento dele já é nobre, né? A história de vida dele é muito mais. E aí, trazer um menino lá que tinha câncer, o pai dele morreu de câncer, não foi isso?
Foi também.
Então é uma coisa que ele sentiu, né, na pele, como que era aquele negócio. Então, o Fuller, pelo que a gente vê, né, do cenário do basquete brasileiro atualmente, eu acho que é um dos caras mais gente boa, um dos caras mais admiráveis, por assim dizer, né, do basquete.
Bom, acho que deu para esmiuçar bastante esse confronto aí. Vamos passar agora para Botafogo e Pinheiros, né? Na primeira fase foram dois jogos, obviamente, com duas vitórias do Pinheiros também, né? Isso tem sido uma tônica aí, até já realçando aquilo que a gente falou da diferença que o primeiro pelotão tem para o segundo na fase regular. Mas vamos lá, no primeiro turno no Rio de Janeiro, um confronto vencido com até certa facilidade pelo Pinheiros, né, por 91 a 76, mas no segundo turno, já na reta final da fase de classificação, a vitória mais magra, mais apertada, por 69 a 67. Foram duas vitórias do Pinheiros na temporada regular, mas esse confronto marca a reedição da Copa Super 8, né, disputada ali a primeira edição entre as datas do Natal e do Ano Novo, e o Botafogo quebrou as expectativas e acabou eliminando o Pinheiros, mesmo não tendo mando de quadra. Isso acabou sendo até certo ponto surpreendente. E aí, o que a gente vai ver, Fábio? O Pinheiros da temporada regular ou o Botafogo se superando e tentando aprontar de novo para cima dos paulistas?
Eu acho que esse é a questão interessante dessa série, né? Porque a gente viu o Pinheiros muito bem na fase regular, né? Mas quando teve o mata-mata, ele caiu pro Botafogo. Vai ser interessante ver como que o Pinheiros vai encaixar, né, nos playoffs. Tem jogadores de experiência na equipe do Pinheiros de playoff? Você tem o Renato Carbonari, que já fez final de NBB, o Isaac já foi campeão pelo. Não, o Isaac não foi campeão pelo Bauru, não, desculpa. Você tem o Bennett, que já chegou em semifinal. Você tem o Dawkins. São caras que têm alguma experiência, né, para uns playoffs. Mas você tem que ver como que eles vão render, né, em conjunto. Eu penso que das quatro equipes, né, do G4, talvez o Pinheiros possa ter mais dificuldades, principalmente, falei porcaria porque Franca vai ter com o Bauru, mas talvez possa ter dificuldades com o Botafogo, porque talvez o Botafogo entenda, né, qual será o mando não, a proposta de jogo da equipe do Pinheiros pro mata-mata. Mas vai ser muito interessante, eu acho, que essa série possa apresentar aí, porque o Botafogo fez uma série oitava de final, apesar de ser sofrível tecnicamente, né, mas mostrou muita fibra, né, o time do Botafogo, superando São José no Lineu de Moura, segurando a reação do São José no Oscar Zelaya. É um time que chega com alguma confiança a mais para esse confronto das quartas de final. Tem que ver como que o Pinheiros volta desses 15 dias aí de descanso e preparação, né, para as quartas de final. Como que se a equipe volta na mesma sintonia que ela estava, né, na fase de classificação, ou se ela teve uma pequena queda. Vai ser por aí, né, essa possibilidade do Botafogo passar de fase aí, dependendo de como volta, né, o Pinheiros desse tempo preparação.
A minha expectativa, sinceramente, para essa série é de muito equilíbrio. Não só por isso tudo que a gente já falou, do Botafogo ter se superado, vindo uma crescente ali com 2-0 para cima de São José, mas principalmente porque eles têm propostas de jogo muito parecidas, né? São dois treinadores jovens que prezam pelo aspecto coletivo, nem Botafogo, nem o Pinheiros tem uma grande estrela, tem grandes jogadores. Mas que tem uma distribuição de jogo muito bem controlada, né? A gente vê o Pinheiros ali, assim como o Flamengo modificando também o seu quinteto titular de acordo com o adversário, mas é um quinteto que, diferentemente do Flamengo, tem uma coesão maior. Então, em determinado momento o Betinho se destaca, em determinado o Bennett se destaca, em outros o Dawkins aparece, o Renato, o Toledo, principalmente também, ponto de vista defensivo. Então, quando a gente para traçar pontos positivos do Pinheiros, é até difícil. Tanto é que em boa parte dos especialistas que têm feito ali premiações individuais, principalmente em relação ao MVP, dificilmente você vê o nome do Pinheiros. Porque é uma equipe muito coletiva, muito consciente. Eu acho que essa pausa pode ser um pouco perigosa, porque é aquela velha máxima, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. E quando o time vem de uma sequência boa, extremamente redondinho, quando você pega um período ali sem jogos, é um pouco difícil você manter isso apenas nos treinamentos, né? É um time que precisa muito dessa sequência para dar continuidade no ritmo. Isso eu acho que pode prejudicar bastante o Pinheiros. Mas eu acho que o Botafogo tem muitas qualidades, sim. Tem um jogo muito parecido também ali, principalmente na trinca de armação, né? Com o retorno do Coelho e a temporada sólida do Cauê e do Jamal, né? Que tem desequilibrado. E eu acho que o Pinheiros ainda tem um certo favoritismo por ter um mando de quadra. Embora não seja, assim, um clube que tem uma presença maciça de torcedores, e isso tem mudado um pouquinho nos últimos jogos, né? Já tem uma proximidade maior com o torcedor, eu ainda acho que pode fazer a diferença, porque o Pinheiros está muito ambientado de jogar em casa. E nessa temporada ele tem um desempenho muito bom dentro de casa, perdeu apenas um jogo. E na reta final, essa sintonia dentro de casa com seu torcedor foi fundamental para que a equipe se mantivesse viva na briga pela liderança. A derrota lá em Franca no confronto direto pesou bastante. Mas as vitórias dentro de casa mantiveram a equipe no pelotão da frente durante todo o campeonato.
Sim, é muito interessante ver isso, né? Historicamente, né, o Pinheiros, né, costuma não ter tanta torcida assim, até porque o ginásio não é tão grande, né? Mas não era de atrair tanta gente. Só que é playoffs, né? Playoffs atrai ainda mais, né? O time segue um pouco, né, esse crescimento de torcida também do Paulistano, por exemplo, depois do título do NBB. Então são duas equipes, da capital paulista que cresceram com relação a isso. Sobre essa série, né, você falou do Cauê, né, dá pra gente ver, né, que pode se passar aí, né, essa série por alguns jogadores importantes de cada equipe, né, apesar das atuações coletivas. O Jamal e o Cauê foram muito bem nas oitavas de final contra o São José, né? E o Cauê cresce nos playoffs, isso já foi mostrado na temporada passada quando ele estava no Caxias. Além dele, você tem o Jamal, que é o principal jogador aí ofensivamente, né, falando do Botafogo e o trabalho do Anzalone ali no Garrafão. Vai ser interessante, né, nesse embate com o Toledo, principalmente, né, e o Renato Carbonari, já esse um pouco mais afastado ali, que seria talvez um trabalho, uma disputa maior ali com o Arthur. Do lado do Pinheiros você tem jogadores que podem ser, né, de grande importância aí, que seriam o Bennett, o Dawkins e o Betinho. Muitas vezes esses três não começam, né, não são titulares juntos, né, às vezes vale muito do que o César Guidetti planeja, né, pro jogo, às vezes o Bennett vindo do banco ou o Betinho vindo do banco. No segundo turno costumou ser o Bennett vindo do banco. É um trio que divide muito, né, as ações ali ofensivas e de defesa, né, de para parar esses jogadores da armação ali, né, do perímetro. Então você vai ter, por exemplo, um duelo ali entre Dawkins e Coelho, né, no caso. Aí um duelo entre o Bennett e o Jamal, pode ser um negócio interessante, sim, porque o Jamal é um cara que, né, tem um caráter ofensivo muito bom, né, e o Bennett é um cara que defende muito bem, né, dentro do esquema do Pinheiros. Então, esses três nomes da time, né, do Botafogo, o Jamal e Borne, e do lado do Pinheiros, o Bennett, Betinho e Dawkins.
Em meio a todo esse equilíbrio que a gente apresentou até aqui, de sistema de jogo, de resultados, de peças individuais, você acha que o ponto de desequilíbrio pode ser a participação do banco de reservas? Porque a gente vê ali muitos jogadores com características parecidas, né? E a gente sabe que pode ser que um acabe anulando o outro, enfim. Você acha que quem vem do banco pode modificar o panorama de determinado confronto, ou até mesmo da série, já que se desenha um equilíbrio muito claro?
Sim, vale daquele da equipe que conseguir manter sua proposta de jogo, né, da melhor maneira, né? Isso costuma ser, né, pelos jogadores que vêm do banco, né, pela rotação. E se você for ver, né, a partir essa ideia, né, de rotação, você vê que o Pinheiros é uma rotação, penso eu, muito mais distribuída, muito com uma presença no jogo, né, maior do que a do Botafogo. Se você contar aqui, você tem cerca de 10 jogadores para que possa auxiliar, né, nesse duelo aí, né, entre as equipes que são mais coadjuvantes, de fato, né, vindo do banco, mas o trabalho coletivo da equipe faz a diferença, né? Até o próprio Ruivo, né, que é o substituto do Dawkins ali quando é necessário, né, na armação, o Isaac, que costuma vir começar como titular, mas às vezes vem do banco também, é um jogador importante. O Ware, quando atuando bem, né, ele faz um papel muito importante ali, né, como pivô, né, junto com o Toledo ou o Renato. Então, vale muito, né, do banco do Pinheiros também, né, essa disputa aí nas quartas de final. Isso sim, né, Pinheiros leva vantagem, pode ser uma vantagem decisiva, né, nesse confronto.
Bom, vamos então passar para o último embate, que coloca à frente Mogi das Cruzes e Cearense, talvez a maior surpresa da competição, como a gente já mencionou anteriormente. Na temporada regular, no primeiro turno, Mogi conquistou uma vitória centenária sobre o Carcará dentro de casa por 100-72. No segundo turno, a gente já viu uma maior resistência do basquete cearense, mesmo com a derrota, foi 73-60, um duelo mais equilibrado. Cara, nos três primeiros confrontos, a gente teve aí a frente, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto da temporada regular. E aqui a gente tem o Mogi, que foi o quarto colocado, contra o 12º. Mas o 12º que eliminou e desbancou o Paulistano, não apenas o quinto colocado na temporada regular, mas o atual campeão brasileiro. Então, talvez esse desequilíbrio que tem ali em termos de posição ao final da primeira fase seja suprimido com essa crescente do Carcará, certo?
Sim, é. A gente ia ter uma final do. Uma reedição da última final, né, do NBB, mas o Carcará foi lá e mudou a história, né? O basquete cearense havia sido eliminado pelo Paulistano nas duas últimas edições do NBB, né? Então foi a vingança, né, do cearense, que chega nas quartas de final repetindo um feito da temporada 2015-16, se eu não me engano. Isso mesmo. E que foi justamente quando a equipe chegou nas quartas de final e encarou o Mogi das Cruzes, né? Vai ser outro tabu aí que o cearense vai buscar quebrar. Já ele era, sem dúvidas, né, o azarão, né, do contra o paulistano, continua sendo contra o Mogi das Cruzes. Até porque, se você levar em conta as campanhas, né, a campanha do Mogi e a do Paulistano são próximas, são parecidas. Então, segue, né, essa jornada do Carcará contra os paulistas, né, contra os paulistas que tiveram um desempenho parecido. Vai ser interessante, né, ver se essa confiança, né, que o basquete cearense conseguiu nas oitavas de final vai ser suficiente para superar o Mogi das Cruzes, que tem jogadores muito experientes. Eu acho que, em comparação com o paulistano, a equipe do Mogi das Cruzes tem jogadores mais experientes do que tinham, né, o time do CAP. E eu acho também que, no caso das oitavas de final, o CAP teve algum problema vamos dizer assim, salto alto, né? Porque era o confronto contra a equipe que estava na última posição ali, né, dos classificados para os playoffs. Então, a confiança foi tão grande, né, que a equipe acabou caindo do salto. Eu acho que nas quartas de final, no caso, o Mogi já estava assinado, né, com relação a isso. Então, eu acredito que o Mogi das Cruzes tenha um favoritismo, que é um fato que ele tem um favoritismo, ao contrário do que o Guerrinha, acredito, que ele falou que era um confronto que, por conta do basquete cearense ter ganho do Paulistano, suprime essa questão de favorito, mas com certeza o Mogi das Cruzes é o favorito desse confronto e até por estar tá vacinado, né, para não ficar com, por assim dizer, né, nesse confronto, que eu acredito que vai ser ainda desigual. Não, vai ser desigual, vai. Eu acho que o cearense vai conseguir pelo menos ganhar um jogo ali para dar um pouco mais de emoção, mas eu acho que ainda assim o Mogi das Cruzes leva.
A declaração do Guerrinho é mais aquilo, vai tirar um pouco da responsabilidade do Mogi das Cruzes, né? Porque,
Experiente, né, alguém?
sim, tem que dar uma aliviada, né? O momento do basquete cearense é histórico, né? A equipe classificou em 12º ali, na última posição, eliminou o atual campeão brasileiro, então, obviamente, que isso causa uma preocupação, né? Se o paulistano não tenha levado tão a sério, e ali eu. Também tem a questão da queda de rendimento do clube, que já tinha feito nos últimos jogos, sofrido algumas derrotas nas últimas partidas da temporada regular, acabou caindo na Liga das Américas pro São Lourenço e culminou com esse final de temporada com eliminação, uma sequência bem ruim ali, um mês e meio bem difícil pro CAP. Então, além dessa questão de uma certa soberba, um pouco de relaxamento, tem também aquele sentido cearense. E o Mogi das Cruzes, embora tenha classificado em quarto na quarta colocação, a gente viu ali nas últimas rodadas o Mogi das Cruzes e o Cearense, o Mogi das Cruzes e o Paulistano tropeçando muito. E até depois do jogo contra o Bauru, que a equipe consumou ali a vaga antecipada às quartas de final, o JP falou que esse período poderia ser muito importante para a equipe, porque vinha com alguns desfalques, né? Do Guideodato, do Felipim, Fabrício também tem toda a questão ali da punição do STJD. Então a equipe fisicamente estava com alguns desfalques. E a gente sabe que o Mogi, o banco do Mogi, não é dos mais recheado, digamos assim, muito pelo contrário. O quinteto titular é muito forte, principalmente ali no Garrafão, com Gruber e JP ali. Acho que não diria que um consenso, mas é o principal favorito ao título de MVP. E o Cearense também sofre um pouco com essa questão do banco, né? A gente viu no confronto contra o Paulistano muito mais uma exibição de entrega, de dedicação, de um bom sistema defensivo, mas com a pontuação ali concentrada no quinteto titular, né? Muitas vezes esses jogadores não podiam, não puderam deixar a quadra porque a segunda unidade não respondia da mesma maneira. Então, é um confronto que eu imagino que seja predominantemente decidido pelos jogadores que saem jogando. Então a gente pode observar que muitos deles ficaram em quadra por mais de 30 minutos, e eu acho que a questão física pode ser fundamental aí.
Sim, é justamente isso, né? Se você for ver, acho que o quinteto do Mogi é um dos que teve o melhor aproveitamento, né, no campeonato até aqui, né? Formado por Arthur Pecos, Gui, Chamel, Gruber e JP Batista, né? E tem um grande abismo, né, entre esses cinco jogadores e os reservas. Não tão esse abismo é maior do que o do quinteto do basquete cearense para os reservas, né? Você tem, por exemplo, o Paulo Lourenço, que entra e faz bons jogos, fez um bom jogo, inclusive, contra o Paulistano. Você tem o Soalisson, que vez ou outra também aparece bem. Então são caras que podem aparecer, né? Se aparecerem, vão ser muito importantes, né, para esse desempenho do basquete cearense. Tem confrontos diretos muito interessantes, né, nessa série, né, do próprio Paulinho Boracini contra o Arthur Pecos. São dois armadores. O Paulinho, né, principalmente não, porque não jogou no primeiro turno, né, do segundo turno para cá, vem sendo muito importante na equipe, né, até tirou um pouco o brilhantismo do Farad Kobe, mas o Farad Kobe ainda foi importante nos playoffs agora. O duelo entre o Douglas Kurtz e o JP Batista, né? O Kurtz fez um primeiro turno bom do NBB, né? Primeiro turno, vamos falar assim, a primeira metade do primeiro turno do Douglas Kurtz foi muito boa, acima da média dele, né? Inclusive. E também pode ser muito importante, né, para parar, né, o JP Batista, que é o principal jogador do Mogi, ainda que tenha Guideodato, Chamel, Arthur Pecos e Gruber, né, em boa fase. Se você pega também o Felipe, é, né, um jogador muito experiente, né, da equipe do basquete cearense, o mais experiente da equipe, que vem rendendo mais do que muitos outros jogadores aí do NBB, inclusive, né?
Em suma, seria, se a gente pudesse resumir o que esperar desse confronto, o Mogi, um time mais assim qualificado, que vive um melhor momento, né? Os jogadores estão, se não no auge, que nem no caso no Chamel, mas tem mais repertório para oferecer, contra uma equipe que, dentro das suas limitações, tem se superado e, com muita disciplina tática, tem conseguido uma classificação heróica e tenta dar mais um passo, né? Para chegar pela primeira vez na semifinal do NBB, né?
E vai ser um outro feito, né? Seria uma temporada e tanto, né, do basquete cearense. Primeiro por ter, simplesmente por ter, né, temporada do basquete cearense, que quase que não conseguiu participar do NBB por não ter um patrocínio master, por ter perdido, né, o patrocínio master, e conseguiu montar a equipe já nas proximidades, né, do começo do NBB. Teve essa dificuldade de primeiro turno, né, por conta de falta de rodagem do elenco em si, né, do trabalho do elenco. E o elenco foi construindo, né, se construindo a partir dos jogos dentro do NBB. E isso até complicou um pouco, né, a classificação deles. Mas no final das contas conseguiram chegar nos playoffs e já fizeram história eliminando o Paulistano, né, acabando com o tabu de duas temporadas. Agora tem a chance de surpreender novamente, né, nas quartas de final, encarando o Mogi das Cruzes.
Bom, Fábio, pra fechar, vou te colocar numa roubada aqui, eu acho que você já imagina o que seja. A gente
Pô,
passou.
achei que eu não ia ter.
Ah, não tem como, né? Bom, a gente passou por todos os confrontos aí de quarta de final, e agora chega a hora da gente dar nosso palpite, né? Várias vezes a gente cai do cavalo, mas é bacana a gente se arriscar e ver se o que as pessoas acham desses palpites, se elas nos acompanham, se isso de fato, se esses favoritismos, digamos assim, vão se confirmar. Vamos lá, Bauru e Franca, para você, quem passa e quanto?
Já começa bem, né? Bauru e Franca, olha.
É, não, é só por uma questão de ordem mesmo, primeiro colocado.
Claro, é. E esse também é o momento do podcast que fica mais parado, né? A pessoa fica parada pensando o que que eu vou falar. Olha, começando bem já com Bauru e Franca, na verdade, Franca e Bauru, né? Me perdoem os francanos. Eu acho que essa temporada, eu acho que o Franca consegue passar. Eu acho que o Franca vai passar do Bauru pela qualidade do seu elenco e vai ter uma força ali na torcida, embora quando esteja um momento ruim do jogo, né, a torcida do Franca não costuma devolver, né, em altura com positividade, né, uma equipe que é uma torcida que se tá mal, eles vão vaiar, eles vão pressionar ainda mais, né, a equipe. E aconteceu isso no, na varrida, né, da temporada passada. Mas eu acho que o Franca consegue vencer, consegue fazer aí 3-1 na equipe do Bauru.
Eu te acompanho no palpite, justamente pela regularidade francana. Eu acho que Bauru vai endurecer sim a série. Deve ser uma série que chegue ao quinto jogo. Mas eu acho que Franca, por ter uma consistência maior, acaba levando a classificação ali no quinto jogo do lado do seu torcedor. Dando sequência, Flamengo e Corinthians. Eu vou antecipar aqui antes de você dar o seu. Vamos intercalar, vou te tirar um pouco dessa roubada. Eu vou. Apesar de ser um confronto ali de duas camisetas muito pesadas, eu acho que a realidade dos clubes nessa temporada é bem diferente. Eu aposto no Flamengo 3-0.
Eu vou por 3-1, né, pro Flamengo. Talvez o Corinthians ganhando uma partida no Vladimir Marques, talvez seja uma coisa. Talvez no primeiro jogo, né? Acho que o primeiro jogo vai ser muito importante, né, nessa série. Então, acredito que o. Mas ainda assim, acredito que o Flamengo termina aí com 3-1.
O primeiro jogo para quem não tem o mando de quadra é fundamental, né?
Bauru também, Cearense, Botafogo. Você tem que fazer valer, né, o confronto em casa.
Lógico que os clubes têm condição de reverter, perder em casa e buscar uma vitória fora, mas em termos de classificação, se você perde primeiro em casa, você passa a precisar pelo menos de duas vitórias fora de casa. E aí complica muito as pretensões, né? Bom, no terceiro embate entre Botafogo e Pinheiros, qual que é o seu palpite?
Eu acredito que dê Pinheiros 3-1 também, né? Eu tô colocando todos em 3-1, mas acho que vai dar também 3-1. Não foi nada pensado, né? Esses 3-3-1s aí, mas também eu acredito que vai ser 3-1.
Nesse eu vou te acompanhar. Eu acho que é uma série muito parelha. E independentemente do 3-1, quando a gente fala em equilíbrio, a gente naturalmente remete a um 3-2. Mas eu acho que é uma série que, pelos ginásios não serem tão grandes, eu acho que é possível que cada um belisque uma vitória fora de casa. E pensando nisso, eu coloco 3-1 pro Pinheiros também.
Possivelmente o Botafogo podendo beliscar uma partida, pelo menos ali um jogo 2, né?
Isso. É difícil saber, né? São duas equipes muito parecidas, como a gente falou, né?
Sim.
É uma das séries mais equilibradas, assim, juntamente com o Bauru e Franca, eu acho que é a série mais equilibrada. Agora, para fechar, vou te tirar um pouco desse peso, né? Entre Mogi e Basquete Cearense, eu acredito na vitória do Mogi, 3-1 ou 3-2, mas acho que o Mogi acaba passando justamente pelo impacto ali do quinteto titular.
Sim, essa experiência aí de alguns atletas mogianos, né? A gente tá falando do vice-campeão, né, do NBB temporada passada. Embora o Cearense tenha eliminado o campeão, mas o Mogi tem atletas aí, né, remanescentes desse time. Acredito que vai ser 3-1 Mogi também. Tem 3-3-1, 4-3-1.
4. Mister
Mas
3-1.
é Mr. 3-1, velho. É aquele palpite de pessoas que sabe o cara, acredita num time que vai ganhar, mas não sabe de quanto, né? Então vou falar 3-1, né? Vai que o adversário belisca uma vitória, então é bem assim.
Mas pensa pelo lado positivo, se fosse num jogo de loteria, digamos assim, talvez você ganharia sozinho, né?
Sim, com 4-3-1 é praticamente. Eu não vou falar que é impossível, né? Porque pode acontecer tudo, mas. Você tem uma sequência, vai que de repente o Cearense varre o Mogi também, né? Vai pensar assim.
As playoffs já mostraram várias surpresas, né? Não só nessa temporada, ao longo de todas as outras. Então é
E
difícil.
nas quartas de final, essa surpresa aumenta ainda, né? Por conta dessa parte das equipes descansarem, né? Ficarem de fora 15 dias.
Sim, por exemplo, nós apostamos em 4 vitórias dos clubes do G4. Mas em anos anteriores a gente viu que todos eles foram eliminados na mesma edição. É uma brincadeira que a gente faz. Um tanto quanto perigosa pra gente.
Palpite só, né? Palpite. Pessoa que levar a sério o palpite também, pô, sacanagem.
Bom, Fábio, antes de deixar o espaço aberto aqui pra você fazer seu encerramento, queria agradecer sua presença aqui. Um bate-papo muito legal, bem descontraído. Deu pra gente abordar um pouquinho das oitavas de final, falar detalhadamente de cada confronto aí das quartas, elencar pontos positivos dos dois times, isso é importante. Bom, muito obrigado pela presença. Vou deixar o espaço aberto aí para você fazer sua divulgação também da locomotiva esportiva. Fique à vontade.
Pois é muito bom, né, a gente falar dos playoffs do NBB. Muito proveitoso também para quem ouve, né, esse levantamento, essas ideias, né, sobre cada confronto. Então acho que quem ouviu, né, até aqui, acho que deve ter gostado, né. No mais, né, obrigado pelo convite. Locomotivaesportiva.com.br é o site. Sempre também tendo podcast de locomotiva esportiva com geralmente, né, apresentação do Lucas Guanais, eu participo, o próprio Pedro participa muitas vezes lá, né, no crossover com o Laranja Pulsante. É isso aí, gente. Estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, né, com os podcasts e Spotify, todas essas plataformas aí, só procurar a Locomotiva Esportiva que você vai achar a nossa logo lá, vai saber tudo sobre o esporte, não só no basquete, né, mas o esporte de Bauru também, né, que nossa cobertura, tanto do Noroeste, Vôlei Bauru, o Bauru Basquete, tudo isso vai estar lá também.
Bom, o Fábio tocou num ponto importante que eu não posso deixar de mencionar, porque também é uma novidade nossa. Esse é o nosso terceiro podcast que está indo diretamente para o Spotify. Se você então está assistindo em outra plataforma, principalmente pelo YouTube, que a gente divulga nosso trabalho lá também, saiba que você pode encontrar nossas produções de conteúdo no formato de podcast no Spotify. No mais, nós também temos nossas redes sociais, como o Fábio disse. Assim como a Locomotiva Esportiva, também estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify, como eu disse anteriormente. Então, apoie a mídia independente. A gente sabe que o podcast é uma ferramenta nova, está em alta hoje em dia, mas em relação a produções voltadas para o basquete nacional, são poucos os perfis que fazem isso. além de nós, Laranja Pulsante, e da Locomotiva Esportiva. Também destaco para vocês darem uma olhadinha no Café Belgrado. Tem um quadro especial voltado para o NBB que chama O Pingado. Então dá uma olhadinha lá também, é um conteúdo muito bacana. Bom, eu fico por aqui, me despeço nessa oportunidade. Um abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Até a próxima.
Tchau.